passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Thiago Medeiros e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Aqui, nós reproduzimos um resumo do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional neste mês. O tema da edição de hoje é Violência Obstétrica, que traz uma reflexão sobre o atendimento da mulher grávida na hora do parto. E por que discutir essa questão? Quem responde é a procuradora do Senado, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Esse é um assunto muito pouco discutido no Brasil ainda, não é? A gente discute uma série de outras questões, mas a violência obstétrica em si, o debate ele é muito, muito curto, muito pequeno no Brasil. E eu creio que é importante porque esse talvez seja, principalmente na hora de dar à luz, seja o momento mais sensível da mulher. Não há um outro momento de maior sensibilidade do que esse. Então, não apenas o atendimento, o procedimento médico tem que estar de acordo com o protocolo, tudo direito, mas o tratamento que a mulher recebe desde a sua chegada no hospital ou na unidade é fundamental, não é? Isso durante toda a sua gestação, mas na hora do parto é algo assim que é fundamental e infelizmente são muitos os relatos que a gente tem de formas de agir que para a mulher que está muito, extremamente sensibilizada, aquilo soa como uma agressão e uma agressão muito profunda, né? O que pode prejudicar no procedimento. Então é debater, ver como que, a partir do levantamento dos elementos, como é que nós podemos enfrentar e superar este problema.
Nos últimos 2 anos, o Ministério Público Federal registrou 53 denúncias de violência obstétrica no Brasil. Os casos vão desde o mau atendimento na chegada ao hospital até a negação de direitos como acompanhante. A partir de agora, vamos conhecer algumas opiniões de professores, médicos e enfermeiras sobre a realidade que muitas mulheres vêm enfrentando na hora de ter um bebê. Para começar, a Organização Mundial da Saúde reconheceu no ano passado a violência obstétrica. Os dados estão numa declaração tornada pública em setembro passado. A doutora Esther Vilela, coordenadora de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, explica o que está escrito nesse documento.
Toda mulher tem o direito ao melhor padrão atingível de saúde, o qual inclui o direito a um cuidado de saúde digno e respeitoso. No mundo inteiro, muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito e maus tratos durante o parto nas instituições de saúde. Tal tratamento não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física e à não discriminação.
A doutora Esther Vilela também esclarece o que propõe a Organização Mundial da Saúde para combater a violência obstétrica. Ela traz ainda uma lista de ações para promover as mudanças.
Essa declaração convoca a uma maior ação, diálogo, pesquisa e mobilização. Para isso, a OMS propõe maior apoio dos governos e dos parceiros no desenvolvimento social para pesquisa e ação contra desrespeitos e maus tratos. Implementar, apoiar e manter programas que melhorem a qualidade dos cuidados de saúde materna, com forte enfoque no cuidado respeitoso como um componente essencial da qualidade da assistência. Enfatizar os direitos das mulheres a uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e o parto. Produzir dados relativos a práticas respeitosas e desrespeitosas na assistência à saúde, com sistemas de responsabilização e apoio significativo aos profissionais. Envolver todos os interessados, incluindo aí as mulheres, nos esforços para melhorar a qualidade da assistência e eliminar o desrespeito e práticas abusivas.
Esther Vilela, coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, destaca como está a situação de morte materna no Brasil.
Temos grandes desafios. E os desafios para reduzir a morte materna, eles se relacionam a fatores determinantes da morte, que não são, ela não morreu porque ela tinha pré-eclâmpsia, mas porque ela peregrinou, porque ela foi negligenciada, né, porque houve demora no seu atendimento, né, porque houve más práticas de atenção ao parto e nascimento, porque ela não teve direito a um acompanhante que em alguns momentos pode alertar os profissionais de saúde para situações críticas que a mulher vive. Então, toda essa questão relacionada ao nosso modelo de atenção obstétrica e neonatal, ele corrobora, ele determina também a morte materna. Nós temos uma banalização, então a cesárea é a rota de fuga para o parto desumano, né, para o parto violento. Então tem uma banalização da cesariana, né, sem considerar os efeitos adversos invisíveis, imediatos e a longo prazo desse abuso da cesariana sem necessidade. Né? Não estou falando da cesárea necessária, mas da cesariana sem necessidade.
Essa foi a coordenadora da Saúde da Mulher do Ministério da Saúde, doutora Esther Vilela, que participou do debate sobre violência obstétrica, promovido em parceria entre a Procuradoria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E você, conhece alguma mulher que já tenha passado por algum tratamento desumano na hora do parto? Ou que teve um direito violado na hora de escolher o procedimento do parto? A doutora Silvéria Santos, enfermeira obstétrica e representante da Associação Brasileira de Enfermagem, faz um relato em favor do conhecimento das mulheres sobre as condições físicas do parto natural e da importância de buscar informação sobre os direitos na hora do nascimento do bebê.
Ela precisa saber que ela tem direito, ela não precisa agradar o gestor da maternidade ou do hospital. Ela tem um direito assegurado por lei. A necessidade de informação e formação das mulheres acerca de seus direitos e do processo fisiológico de parir e nascer. Não existe mulher estreita. Não existe mulher que não tenha elasticidade em sua vulva, em seu períneo, em sua vagina, em seu colo de útero. Nós somos naturalmente feitas para obedecer a todos os hormônios e o nosso último trimestre de gravidez, nós temos liberações de hormônios específicos para promover o alargamento, a adequação da parte fetal que se apresenta ao meu canal de parto, à minha vagina, à expulsão da criança necessariamente fisiológica. Não podemos, como mulheres que somos cuidadas e nem como cuidadoras, deixar que nossas mulheres continuem pensando que nosso corpo é naturalmente defeituoso. Nós precisamos empoderar as mulheres, dando-lhe voz, eu botei com letra maiúscula, auxiliando-as na compreensão de suas experiências e contribuindo para a transformação da realidade do atendimento ao parto. Ou nós entramos com isso em todos os níveis da sociedade, ou a gente, de fato, mais uma vez, submete as mulheres que somos e aquelas que cuidamos à noção de que elas não têm poder e que elas não podem escolher por si próprias.
A enfermeira Silvéria Santos também é professora da Universidade de Brasília e destaca a importância de mudar a formação dos alunos da área da saúde, que, segundo ela, ainda não sabem lidar com os métodos humanizados de atendimento durante o parto.
Nós estamos ainda no século XXI, no ano 2015, com escolas e com alunos de enfermagem e de medicina e dos demais cursos, que quando eu falo de boas práticas e de evidência e das recomendações da OMS para o parto de baixo risco, os nossos alunos graduandos em Brasília, Distrito Federal, conhece essas abordagens e não tem domínio do que significa isso para mudar um paradigma.
Foi pensando em transformar a realidade de violência nos serviços de saúde que surgiu em 1993 a ONG Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, REUNA. A fundadora da ONG, doutora Daphne Hattner, fala sobre os direitos humanos na assistência médica.
O primeiro deles é a equidade, e equidade é aquele direito das pessoas terem acesso à assistência que elas necessitam. O segundo, na medida das suas necessidades. O segundo direito é um direito de todo mundo, respeito. Respeito é bom e eu gosto, dizia a propaganda, né? Todo mundo gosta. A questão do atendimento com dignidade, sem dúvida. A questão da autonomia da mulher, preservar a autonomia. E que lhe seja oferecida uma assistência integral. Não é só uma máquina de parir, como ela tem sido enxergada muitas vezes pelo serviço. A assistência integral considera toda a riqueza das dimensões, a dimensão pessoal, a dimensão emocional, a dimensão sexual, a dimensão psicológica, espiritual.
Todas essas dimensões levam ao conceito de parto humanizado, como detalha ainda a doutora Daphne Hattner.
No parto humanizado, a mulher é protagonista do processo. Ela é quem define como será o processo. Ela pode fazer escolhas, ela escolhe acompanhante, ela escolhe a posição de nascer, ela pode escolher o local de nascer, quando são oferecidas opções. Em segundo lugar, é uma assistência em que as práticas são sacramentadas pelas evidências científicas. Então, hoje em dia, a gente sabe exatamente o que deveria se fazer e o que não se deve fazer. Existe uma publicação da Organização Mundial de Saúde, que ano que vem completa 20 anos, e que define 4 grupos para a atenção ao parto. Práticas que são benéficas e devem ser incentivadas. Grupo 2, práticas que são danosas, inefetivas e que devem ser abandonadas. Grupo 3, práticas para as quais precisamos de mais pesquisas para saber se elas são benéficas ou danosas. E grupo 4, práticas que têm sido utilizadas inadequadamente. E eu gostaria de dar o meu depoimento. Eu me formei médica há muitos anos e quando eu fui olhar essa publicação da Organização Mundial de Saúde, tudo que eu havia aprendido como rotina de atenção ao parto normal estava no grupo B, práticas que hoje em dia são consideradas danosas, inefetivas e que devem ser abandonadas.
A discussão sobre atendimento à saúde materna está entre os objetivos do milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2000, como parâmetros de desenvolvimento. A cultura do parto humanizado vem se impondo no debate contra o que o Dr. Alberto Zaconetta, professor da Universidade de Brasília, chama de abuso de medicamentos e a transformação do parto em uma patologia.
Esta definição foi tirada da legislação da Venezuela e da Argentina, que tipifica a violência obstétrica como crime. E ainda avança este documento e diz o que é violência obstétrica. Na gestação, negar ou impor dificuldades ao atendimento prenatal. No parto, recusa da admissão. A mulher tem que peregrinar procurando um leito. Impedir a entrada do acompanhante. Procedimentos que causem dor ou dano físico. Causar, por ações verbais ou comportamentais, sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, abandono, instabilidade, medo, insegurança, perda da integridade, dignidade e prestígio.
O Dr. Alberto Zaconetta indica a complexidade para se alcançar o caminho do parto digno para profissionais, mães e bebês.
O bem nascer, ele não vai ser patrimônio de uma profissão, que é a profissão médica. O bem nascer, ele vai ser construído por uma demanda da sociedade e requer uma equipe multidisciplinar, com enfermeiras obstetrizes, com médicos, com anestesistas, com pediatras. É uma tarefa de várias mãos. É uma caminhada que, como todas as transformações sociais, vai levar um tempo. Mas temos que começar a andar e, principalmente, temos que começar a andar de mãos dadas. Se nos fizerem acreditar que temos que nos separar, nós vamos perecer.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi a violência obstétrica. Quer saber mais sobre a atuação da bancada feminina no Senado? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Rita Rebelo e trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.